história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 20 mês de junho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Promotor Caio defende construção do presídio para Marechal e lembra que no intervalo curto, 7 presos foram assassinados. Prefeitura rondonense segue com serviços essenciais nesta sexta-feira. Prefeito Adriano Bax garante o anúncio de mais recursos para o segundo semestre.
Claudinei Domingues. Homem é assaltado, agredido e tem moto roubada no interior de Marechal Cândido Rondon. Ameaça resulta em prisão e apreensão de armas em Pato Bragado. Antônio dos Santos.
Polícia Rodoviária Federal apreende em Terra Roxa mais de meia tonelada de maconha em veículo roubado.
Guilherme Heisen.
Domingo serão definidos os últimos semifinalistas do Municipal de Futebol de Campo Rondonense. Palmeiras e Botafogo vencem no Mundial. Flamengo entra em campo daqui a pouco.
Regis Guerreiro.
Tarifa de energia da Copel fica mais cara a partir da próxima semana. Senado cria CPI para investigar o avanço das facções e milícias no Brasil. Confirmada hoje a terceira morte pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
Gladstone Pacheco.
Pato Bragado e Mercedes atingem 100% de atualização de seus rebanhos. Deral destaca cenário do café, milho, frango e bovinos.
E ainda, Assembleia Legislativa do Paraná discute novo código de ética e decoro parlamentar. Energia elétrica da Copel fica mais cara a partir da próxima semana. Homem é agredido até a morte em posto de combustível em Cascavel. Diocese de Toledo completa 66 anos hoje.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 20 mês de junho, ano de 2025. Iniciando nossa edição desta sexta-feira, eu movimento Adriel Marcelo, nosso homem do tempo, e as previsões da meteorologia. Adriel, esta chuva que está acontecendo nesta sexta-feira, estava prevista ou não?
Então, João Marcos, estava programada não, né? Primeiramente, boa tarde para você e a todos os ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Pegou a gente de surpresa. Durante a madrugada, né, as pancadas de chuva que deveriam ocorrer, a gente já havia até anunciado. Agora, pela manhã, né, amanhã todo esse céu nublado aí, acabou pegando a gente realmente desprevenido. E olhando o gráfico do CIMEPAR, só lembrando aos nossos ouvintes, né, que o Adriel não é meteorologista. Eu acesso o CIMEPAR, assim como muitas emissoras de rádio da nossa região, inclusive televisão, é ali que nós temos os dados que nós passamos para vocês. E vamos lá. O CIMEPAR tem acertado pelo menos 98% das informações que a gente tem trazido para vocês, com exceção de hoje, que o gráfico, primeira parte, mostra que 90% de probabilidade de chover, mas aí quando a gente estica um pouco mais o gráfico, não mostra chuva. Mostra que hoje a gente teria um céu parcialmente nublado, passando a nublado, mas não essa chuvinha aí com cara de inverno. A gente lembra que hoje, 11 horas da noite, começa o inverno brasileiro, mas por enquanto seguimos ainda na estação outono, viu, João Marcos? Então, todos pegos de surpresa com a informação do CIMEPAR dizendo que não teríamos chuva, mas segue chovendo aí fraquinho em Marechal Cândido Rondon, mas não deixa de ser chuva, tá? Para amanhã, sábado, o gráfico mostra parcialmente nublado com pancadas de chuva. A probabilidade para amanhã está em 80%, com a máxima de 20 e a mínima de 13 graus. Pro domingo também, o gráfico mostra chuva subindo para 98%, a probabilidade, máxima de 21, mínima de 16. Segunda-feira, cai a temperatura. Máxima de 19, mínima de 8 graus. Também o gráfico mostra chuva, 80% de probabilidade na segunda. E já que estaremos no inverno, atenção, pois o gráfico do CIMEPAR mostra geada para terça-feira. Geada para terça-feira, dia 24 de junho, com a temperatura máxima de 14 e a mínima de 5 graus. Completo, dizendo que nós estamos com 16 graus e meio agora, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 91%, João Marcos Gomes.
E essa notícia é horrível. Um brutal assassinato foi registrado na manhã desta sexta-feira em um posto de combustíveis na Avenida Carlos Gomes, em Cascavel. Após um desentendimento, vítima passou a ser agredida com chutes, pedras e, inclusive, um vaso de plantas. Uma câmera de monitoramento registra o momento que o homem é agredido por diversas vezes e fica caído no pátio do posto. Socorristas e o médico do SIAT foram acionados, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima, que apresentava vários ferimentos na cabeça. Do corpo, foi encaminhado à polícia científica para identificação. Três pessoas foram presas suspeitas de participação no homicídio. Um homem de 34 anos e com antecedentes criminais e duas mulheres foram localizados na Rua Paraná, próxima à Biblioteca Pública Municipal. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios, com apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar. Todos foram levados à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel. A vítima seria moradora em situação de rua, morreu no local. E ainda em se tratando de notícias policiais, além dos casos de violência doméstica e ameaças, tivemos o registro de um assalto no interior de Marechal Cândido Rondon. A vítima teria sido agredida, inclusive ficou desorientada. É isso, Claudinei Domingues. Nos conte. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Uma ocorrência de roubo foi denunciada ontem no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado. De acordo com o solicitante, o caso teria ocorrido no final da tarde da última terça-feira, dia 17, no distrito de São Roque, Marechal Cândido Rondon. Segundo o relato, seu irmão retornou para casa a pé, desorientado, com hematomas na face e cabeça, não sabendo informar o paradeiro de sua motoneta Honda Bis. Acrescentou que ele teria sido vítima de roubo, resolvendo então procurar o destacamento policial para registrar o fato. O boletim foi encaminhado para a 47ª Delegacia de Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon para os devidos procedimentos.
Ainda em Pato Bragado, Claudinei, uma situação de ameaça resultou em prisão e apreensão de arma de fogo, é isso?
É isso, João Marcos. Uma ocorrência de ameaça resultou em prisão e apreensão de armas de fogo em Pato Bragado. Por volta da meia-noite de quarta para quinta-feira, uma equipe policial foi abordada e solicitada a registrar uma situação de ameaça. O solicitante, funcionário de uma empresa de segurança, relatou que enquanto trabalhava nos festejos de emancipação do município de Pato Bragado, foi abordado por dois homens e ameaçado com as seguintes palavras: "Esse colete que você usa não vai segurar o que eu tenho guardado para você." Um dos autores foi identificado e o outro usava uma jaqueta de cor preta e tinha uma tatuagem de cruz no rosto lado direito. O caso então foi informado à rede policial e na mesma noite uma equipe do Batalhão de Fronteira foi informada dos fatos e passou a realizar diligências pela cidade. O trabalho resultou na localização do suspeito em frente à sua residência. Na tentativa de abordagem, o mesmo correu para dentro da casa, onde momentos depois, os policiais encontraram uma pistola e três espingardas. Diante do fato, o homem de 30 anos de idade foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon para os procedimentos cabíveis.
E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Terra Roxa mais de meia tonelada de maconha em veículo roubado. Detalhes com Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 639 quilos de maconha e 20 quilos de skunk no início da noite de ontem, quinta-feira, em Terra Roxa. A droga estava escondida em uma Toyota Hilux adulterada, que foi recuperada após tentativa de fuga. A ocorrência teve início por volta das 18 horas na BR-272, quando a equipe da PRF deu ordem de parada ao condutor da caminhonete. Ele desobedeceu a ordem e iniciou a fuga em alta velocidade, realizando diversas manobras perigosas, como ultrapassagens proibidas, tráfego pela contramão e freagens bruscas, com intenção de causar acidente com a viatura. Após alguns quilômetros de perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo ao tentar acessar uma estrada vicinal e colidiu com uma árvore. Em seguida, fugiu a pé e não foi localizado. Durante a vistoria, os policiais encontraram no interior do veículo grande quantidade de maconha. Também foi verificado que a caminhonete ostentava placas falsas e havia sido roubada na região de Presidente Prudente, em São Paulo. O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, na cidade de Guaíra.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta, Adriel Marcelo, as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu pequena queda, uma tímida queda de 0,32%, menos 0,32%. Dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,482. Dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,483.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 20 mês de junho. E a Diocese de Toledo completa 66 anos de criação canônica, celebrando uma história marcada pela evangelização no oeste do Paraná. Criada em 20 de junho de 1959, pelo Papa João XXIII, Diocese nasceu para atender a crescente necessidade pastoral da região, que vivia um intenso processo de colonização e desenvolvimento. Desde então, vem sendo presença viva entre o povo, através das paróquias, comunidades, pastorais, movimentos e organismos. Ao longo destas mais de 6 décadas, muitos bispos, padres, religiosos, leigos e leigas doaram suas vidas para construir uma igreja próxima, missionária e sinodal. Atualmente, sob a condução do bispo diocesano Dom João Carlos Seneme, Diocese de Toledo segue seu propósito de anunciar o evangelho, promovendo a vida, a justiça e a paz. E os deputados estaduais do Paraná estão apresentando emendas dentro do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Conforme o líder do governo, Hussein Bacri, existem coisas que não podem ser mais permitidas e defende a suspensão para casos graves.
Veja, no escopo já dessa nova colocação, vai haver isso, não especificamente nessa primeira que saiu. Vão acontecer emendas, eu já tenho informação que os deputados vão propor emendas para que enfrentem esse tipo de situação que você está colocando. Não dá mais para conviver com isso, suportar essas agressões que acontecem aqui, e é o desejo da mesa de todos nós que isso cesse. E isso vai ser combatido.
Deputado, a oposição falou uma preocupação com uma possível censura.
Veja, eles estão se reportando aí a questão da suspensão, né, de falar na tribuna, né? Mas ela só vai ocorrer quando houver algum motivo mais grave. Uma injúria racial, enfim, uma agressão verbal, ou, enfim, a utilização das redes sociais para ofender algum parlamentar, ofender a casa. Eu não vejo isso como uma censura. Ele só não vai poder usar a tribuna e, evidentemente, que ele vai continuar usando as suas redes sociais. Mas eu acho que a Assembleia, como um todo, tem que tomar uma atitude. Aqui não é lugar de confusão, de briga, de ofensa. Aqui é um lugar para fazer o grande debate do Paraná, das coisas importantes. Nós não podemos ficar mais perdendo tempo com essas coisas.
E ontem o Copom do Banco Central anunciou novo aumento na Selic, consequentemente, aumento na taxa de juros. Hoje, a notícia é que a tarifa de energia da Copel sobe na próxima semana. Regis Guerreiro, nada que está tão ruim não possa piorar. É mais ou menos isso. Boa tarde.
Infelizmente é isso, João Marcos. Boa tarde. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou o reajuste tarifário anual da Copel, a nossa companhia paranaense de energia. E os índices aprovados entrarão em vigor a partir da terça-feira, dia 24. A concessionária fornece energia elétrica a cerca de 5.230.000 unidades consumidoras em todo o estado do Paraná. Em nota distribuída ontem, a Copel informou que o reajuste das tarifas de energia elétrica será de 1,55% para os clientes residenciais e demais atendidos em baixa tensão, que compõem a maioria da base de atendimentos da Copel. Já o reajuste médio, que inclui toda a base de clientes, será de 2%. Ainda segundo a Copel, a decisão da ANEEL fica abaixo da inflação verificada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que variou 5,32% ao longo dos últimos 12 meses.
Falando agora sobre política, Guerreiro, o Senado Federal deu o primeiro passo para investigar o avanço das facções e milícias no Brasil. Nessa semana, foi lido no plenário requerimento que cria a CPI do crime organizado. Como é que será organizada esta comissão parlamentar de inquérito?
O que se sabe até agora, João Marcos, é que a CPI terá 11 membros titulares e outros 7 suplentes. O objetivo é investigar como essas organizações atuam, de onde vem o dinheiro e propor soluções para o enfrentamento ao crime organizado. A instalação da CPI depende agora da indicação dos membros pelos líderes partidários. O autor do pedido, o senador Alessandro Vieira, defendeu a CPI como uma resposta à escalada da violência e à infiltração do crime organizado em setores do Estado.
O crime organizado hoje domina território brasileiro em proporção cada vez mais crescente. Está inserido em atividades econômicas relevantes. E, infelizmente, o crime organizado no Brasil também está inserido hoje na estrutura pública brasileira. Então, uma comissão parlamentar de inquérito que dê voz aos profissionais de segurança, que dê voz àqueles que efetivamente enfrentam o crime, poderá enfrentar cada vez mais esse dilema que nós temos de soluções efetivas, democráticas, eficientes para o combate do crime.
Os trabalhos deverão ser desenvolvidos ao longo de 120 dias, porém isso deve começar apenas a contar após o final do recesso do Congresso Nacional no mês de agosto.
Guerreiro, infelizmente Rio Grande do Sul está novamente enfrentando sérios problemas com enchentes. Além dos estragos materiais, 3 mortes foram confirmadas, é isso?
É, João, a situação por lá está difícil mais uma vez. O rio Uruguai está em cota de alerta em Uruguaiana, na fronteira oeste. Segundo a atualização divulgada pela prefeitura, a bacia registrou 7,54 metros na manhã de hoje, sexta-feira. O dado foi publicado pelo Sistema de Monitoramento dos Serviços Geológicos do Brasil e é considerada cota de atenção 6,5 metros, alerta 7,5 metros e inundação 8,5 metros. A cidade não registra desabrigados ou desalojados em razão do aumento do nível do manancial. Porém, o Centro Esportivo Zona Leste está preparado para receber possíveis atingidos. Já em São Borja, o rio está em crescimento e em cota de atenção. Já em Itaqui, a situação também é de alerta. Os afluentes do Uruguai, os rios Ibicuí, em Manuel Viana, e Ibirapuitã, em Alegrete, estão em cota de inundação. A cheia do rio Jacuí, um dos principais rios do Rio Grande do Sul e que é o maior rio contribuinte do Guaíba em Porto Alegre, é de grandes proporções e uma das maiores da história por dados de coordenadorias municipais da Defesa Civil, isso de acordo com as informações da Metsu Meteorologia. Cachoeira do Sul, por sua vez, enfrenta mais uma vez a força das águas com a cheia do Jacuí. A enchente que atinge o município já é a sexta maior da história local, conforme informações da Defesa Civil. O nível do rio Jacuí alcançou a marca de 25,38 metros ontem ao final da tarde, o que representa 7,38 metros acima do seu nível normal. A situação ainda é de preocupação, pois o rio segue em elevação e a chuva também persiste. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou hoje pela manhã que o estado chegou à terceira morte desde o início das chuvas agora. A queda de uma árvore sobre um veículo conduzido por um ex-vereador, Mauro Perfeito da Silva, foi contabilizada pelo órgão como a terceira causada pelo efeito climático.
O acidente envolvendo o vereador da década de 90 ocorreu por volta de 17h30 na Avenida Rubem Berta, no bairro Horto Florestal, que é o limite entre o município de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Mauro Perfeito era advogado e disputou a última eleição para vereador em Sapucaia do Sul. Lembrando que a primeira morte ocorreu em Candelária, na terça-feira, quando uma mulher foi encontrada dentro de um carro após o veículo ter sido arrastado pela força das águas, dormiu por cerca de 800 metros. O passageiro segue desaparecido. A segunda morte foi registrada na última quarta-feira, em Nova Petrópolis, quando um jovem de 22 anos perdeu a vida ao cair no rio após desmoronamento da cabeceira de uma ponte.
E chegou o momento de falar sobre esportes em frente ampla de notícias. A segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol Amador chega ao momento decisivo neste domingo, com jogos de volta que definirão os dois últimos semifinalistas da competição. Guilherme Reisen, nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, no domingo, às 3 horas da tarde, no campo do Arroio Fundo, o Esporte Clube São Remo, Baseville Materiais de Construção, enfrenta a Masterway Guarani Clube Lira, após empate em 1-1 na ida. No mesmo horário, na Semar, a equipe da casa tenta reverter a desvantagem diante do Esporte Clube Guarani DPF Ave Trunk Center, que venceu o primeiro jogo por 2-0. Os vencedores se juntam ao Grêmio Moré, Fischer Colheitas, Avisul Telas Equipamentos e a ABB, que já estão garantidos a semifinal do Municipal de Futebol de Campo de Marechal Cândido Rondon.
Guilherme, os brasileiros tiveram um bom dia ontem em Miami no Super Mundial de Clubes.
É isso, João. E olha, dá pra considerar que o Botafogo fez história, venceu o Paris Saint-Germain por 1-0 nesta quinta-feira pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes. O gol da vitória aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo com Igor Jesus. Desta maneira, João Marcos, o Glorioso se tornou a primeira equipe sul-americana a vencer um time europeu em competições oficiais desde o Corinthians contra o Chelsea em 2012. Com a vitória, os brasileiros chegaram aos 6 pontos e assumiram a liderança do Grupo B. Já os franceses seguem com 3 em segundo lugar. Ontem também o Palmeiras venceu o Al Ahly. Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira assumiu a liderança do Grupo A. Entrou na zona de classificação às oitavas e pode avançar da ponta da chave. O próximo adversário do Palmeiras é o Inter de Miami dos Estados Unidos. Agora o Palmeiras é o líder do grupo com 4 pontos, mesma pontuação do Inter de Miami. O Verdão fica à frente do time de Messi por conta do saldo de gols. Nesta sexta-feira, João Marcos, apenas um brasileiro entra em campo pelo Mundial. Flamengo e Chelsea se enfrentam às 3 horas da tarde, na Filadélfia. O duelo é válido pela segunda rodada e vale a liderança do Grupo D da Copa do Mundo. O Flamengo, que estreou com vitória tranquila em cima do Esperança na última segunda-feira. O rubro-negro é o atual líder do grupo, levando vantagem em cima do Chelsea por conta do critério de desempate.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Lembrando que as cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, subiu um pouquinho, 0,86%, sendo comercializada em R$ 117. Milho saca 60 quilos, R$ 51. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 20, mês de junho, ano de 2025. Prefeito Adriano Bax fará o anúncio de novas obras. Michael Bicker, boa tarde. Quando vai acontecer esse anúncio? E já pode ser adiantado alguma coisa?
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. O prefeito Adriano Bax adiantou em uma entrevista à Rádio Difusora com exclusividade que a partir agora do segundo semestre, muitas obras serão entregues à população aqui de Marechal Cândido Rondon. Nessa semana, apesar do feriado, Bax cumpriu a agenda junto ao governo do estado em Curitiba, né? Sempre acompanhado do líder do governo do estado na Assembleia, o deputado Hussein Bakri, que tem aberto portas importantes para o nosso município. Adriano Bax reforça Bessa que a equipe administrativa aqui em Marechal está com tudo pronto e preparado. Ou seja, quando houver a necessidade de contrapartida, o município estará pronto para garantir novos recursos.
Sim, a gente teve no governo do estado na segunda-feira e terça-feira, revendo o que já foi pautado, ver como estão os encaminhamentos, né? Saímos com um bem motivado do estado, porque as coisas começaram a acontecer agora. Foi tudo uma questão muito de parte burocrática interna, né? Do governo, mas agora começa a deliberar recursos. Ontem tivemos mais um apontamento de recursos, mas não vou anunciar no momento, vou esperar ainda, estrategicamente, a gente fazer o projeto e ter a liberação no seu tempo hábil do convênio, né? Mas estou muito feliz, porque ontem tivemos com bons resultados e esse bom diálogo que a gente tem com o governo do estado, junto com o do governo, que é o Russo Sembá, junto com o governo Ratinho Júnior, isso tem dado uma acessibilidade muito grande para a Marechal Rondão e tenho certeza absoluta, a expectativa é muito boa, que agora no segundo semestre a gente vai começar a entregar muitas obras para a Marechal Rondão.
Marcos, apesar dos pedidos lá, que você tem a garantia da contrapartida do município, está bem organizada a casa, né?
Não, está muito bem organizado, quero que parabenizar todos os secretários, a gestão pública, isso que é importante, a gente fazer gestão e arrecadação também, a gente está muito preocupado com isso também, junto com o fazendário, né? Então a gente reorganizou também, que estão pensando em 2027, quando vai ter toda uma reestruturação de como vai se arrecadar, como vai vir os impostos, mas o nosso município está organizado, estamos com dinheiro em caixa e a arrecadação está sendo muito boa, quero que agradecer a população rondonense que tem contribuído para pagar seus impostos, quero também aqui fazer uma deixa também, deixar, estamos com o Refis também, aqueles que já tem uma conta aí antiga, que precisa acertar, está com problema com o município, viu? É hora de resolver agora com o Refis, pegar os descontos, parcelamento, tudo, então vem até o passe municipal, tem toda uma orientação lá, como seguir, como fazer esses trâmites, para poder deixar em dia a sua empresa, os seus débitos, o seu CPF também, que é tão importante.
Maico, feriado ontem, hoje muitos estão com as chuteiras penduradas também, nós da Difusora, não, né, estamos aqui trabalhando, mas em se tratando de serviços públicos, aqueles prestados pela Prefeitura, como é que estão acontecendo? Conta pra gente.
É, João Marcos, a gente segue trabalhando aqui, né? Rádio não existe feriado, mas em se tratando de serviços públicos também não, principalmente para aqueles, João, que são considerados essenciais. A área da saúde, né? A área da educação, áreas de plantões em todas as pastas da administração pública direta. Como o feriado foi ontem, o decreto ele garantiu ponto facultativo, ou seja, né, alguns serviços ficam em stand-by, né, os outros mantêm escalas de plantão e outros seguem normalmente. Os normais, por exemplo, né, não tem interferência na pasta da saúde, principalmente na UPA, na unidade de pronto atendimento, no Hospital Municipal Dr. Cruzati, no SAAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, na Casa Lar, que é da pasta da Assistência Social, Conselho Tutelar. Ah, mas é a pasta de obras da agricultura. Esses servidores sempre mantêm plantões, ou seja, havendo uma necessidade assim, atendimento por parte do município de Marechal Cândido Rondon. Lembrando que tudo volta ao normal agora, a partir da próxima segunda-feira.
E o assunto agora é sobre o novo presídio, ou cadeia para Marechal Cândido Rondon. Existem alguns dados que preocupam e muito, Maico, e que deixam a situação do cadeião atual ainda mais perigosa. Vamos lá. Em um curto período de tempo, houve 7 homicídios dentro do cadeião. 7 presos foram assassinados. Quais são as informações, Michael Bicker? Nos traga detalhes, por favor.
Isso mesmo, João. 7 óbitos no intervalo curto entre o final do ano de 2021 e o início do ano de 2023. Então, cerca de 1 ano e meio, 7 presos foram mortos, assassinados dentro da cadeia pública de Marechal Cândido Rondon. E isso reacende todo aquele problema, né? Barril de pólvora. Condições ruins para os servidores, para os presos, superlotação. E por isso esse grande projeto, né, da construção de uma nova estrutura ou presídio ou cadeia aqui para a cidade de Marechal Cândido Rondon. E esse projeto, João, ele foi iniciado sim pelo promotor Caio de Renzo a partir da constatação nos inquéritos que apuraram essas mortes das muitas fragilidades e de como é preocupante deixar essa estrutura no centro da cidade. E o promotor Caio lembra alguns pontos e tenta conscientizar a população, né, sobre os benefícios e principalmente garantir a segurança nossa da população
com uma nova estrutura.
Por isso que eu falo da importância de falar com a população e falar mostrando a cara, né? Em 2022, até final de 21 até o comecinho de 2023, foram 7 ou 8 óbitos. Foram 7 óbitos na cadeia. Eu fiz os 5 júris desses casos. Um colega meu fez os outros 2. Fez mais um e ainda sobrou mais um para o colega fazer aqui que vai me suceder. Então foram 7 homicídios na cadeia num curto espaço de tempo, em decorrência de, claro, péssimas condições que haviam ali, né? A cadeia passou por uma reforma recente, gerenciada aí pelo Paulo Lorenz. A reforma ficou boa, mas a cadeia está no coração da cidade. Há um número grande de presos, eu acho que a população não sabe. Eu convido até as pessoas a entenderem a gestão da cadeia. Repito, ela fica no coração da cidade, baixo efetivo. A cadeia melhorou muito nesses últimos 3 anos, mas existem muitas coisas a melhorar. E eu fui entusiasta, primeiro, porque nas primeiras visitas eu vi uma condição precária. Depois, nos inquéritos que apuraram esses homicídios, eu vi que havia um mau preparo dos servidores ali, né? Péssima cadeia de custódia, péssimo isolamento, enfim, tudo isso. Isso me dificultou, inclusive, dificultou meu trabalho nos júris que nós fizemos. Graças a Deus deu tudo certo ali, mas... E aí, inclusive, eu expedi uma recomendação ao Departamento Penitenciário na época para melhoria dessa apuração e dessa investigação e também do preventivo. E agora, por que é importante a cadeia, na minha opinião? Eu falo como cidadão agora. Sair do centro da cidade, você vai ter mais servidores, você vai gerar economia local. Pare com essa ideia, esse preconceito de que o parente do preso é preso também, que ele vai vir. Uma série de coisas e apontamentos que nós trouxemos aqui, Mike. Eu tenho certeza que através dos vereadores e da sociedade civil organizada, esses pontos vão ser discutidos agora, fortalecidos, seja em audiência pública ou encontros. E eu tenho certeza que a população vai tomar a melhor decisão.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 20, mês de junho, ano de 2025. E nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, equipe da Patrulha Rural Comunitária da Polícia Militar de Santa Helena atingiu a marca de mais de 100 propriedades cadastradas nos distritos e linhas daquele município. O trabalho, que teve início com o apoio das equipes da Patrulha Rural de Toledo e Marechal Cândido Rondon, passou a ser realizado exclusivamente pela equipe local a partir do mês de maio. Desde então, a atuação direta dos policiais militares junto às comunidades do interior tem fortalecido a presença da segurança pública nestas regiões. A proximidade com os moradores, aliada à divulgação do serviço, tem gerado uma grande demanda por novos cadastros. A equipe informou que todas as solicitações estão sendo organizadas e atendidas conforme o cronograma. Produtores rurais interessados em receber a visita da Patrulha Rural de Santa Helena para o cadastramento podem entrar em contato pelo telefone de plantão da Terceira Companhia da Polícia Militar pelo número 45-3196-0870. E dentro do Frente Ampla de Notícias, o agronegócio sempre é destaque. E a colheita de café chega a 36% da previsão de 713 mil sacas no Paraná. E os produtores começam a se apropriar da evolução de quase 100% em relação aos preços praticados no ano passado. Detalhes sobre o café e outras atividades agrícolas com Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. Em junho de 2024, a saca do produto beneficiado estava em R$ 1.151,00 em média. E nesta quarta-feira, atingiu R$ 2.083,00. Os preços e ganhos do café é um dos assuntos analisados no Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 13 a 18 deste mês. O documento do DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, também fala do protagonismo do Estado na produção da proteína animal e na diversificação agrícola. O preço do café registrado agora em junho ganha mais destaque, levando em conta que há boa margem em relação aos custos totais levantados pelo DERAL, que em maio ficou em R$ 1.186. É o que explica o agrônomo do DERAL, Carlos Hugo Godinho.
Ricardinho.
Agora, nesse começo de safra, já com alguma parte do café seco nos terreiros, ele está começando a se apropriar desses valores maiores, o que deve continuar acontecendo nos próximos meses, apesar de uma baixa recente nos preços já ter limitado um pouco esse ganho. Isso faz com que os produtores não só tenham uma boa perspectiva para esse ano, já que está bastante acima dos custos de produção para o café, como também gerou muita renda no ano passado. Um exemplo disso é o município de Carlópolis, que é o principal produtor aqui de café do Paraná, corresponde a praticamente 25% da nossa produção total do estado, e ele teve um grande incremento de VBP, que acaba virando dinheiro circulante no mercado local, dadas as características dos cafeicultores aqui no Paraná.
Gladstone, e qual a situação da colheita do milho safrinha, também no estado do Paraná?
João Marcos, mesmo com o clima pouco favorável na semana, houve uma janela bem aproveitada pelos produtores de milho e a área colhida já alcança 227 mil, dos mais de 2 milhões de hectares plantados no Paraná. O boletim destaca ainda que 54% da área total já se encontra na fase de maturação. Com isso, mesmo que haja geadas intensas, dificilmente essas áreas serão impactadas de forma significativa. No entanto, os 46% restantes estão em fase mais suscetíveis ao frio. De outra parte, a pesquisa trimestral do IBGE mostrou que o Paraná abateu 354 mil cabeças de bovinos neste ano. O número é aproximadamente 4% superior aos 340 mil do mesmo período do ano passado. Apesar do crescimento, o Paraná ainda tem participação de apenas 3% dos animais abatidos nacionalmente. Além disso, mesmo com o evento da influenza aviária em granja comercial do Rio Grande do Sul, os dados do Agrostat Brasil mostram que nos primeiros 5 meses do ano houve aumento nas exportações de carne de frango.
E neste sábado, a região 1, que é composta pelo Sul, Leste, Campos Gerais e Litoral do Paraná, completa o escalonamento estabelecido pelo MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, de vazio sanitário da soja no estado do Paraná. E com isso, todas as regiões do Paraná estarão vivendo esse período, Gladstone Pacheco.
As demais regiões do Paraná, João Marco, já entraram neste período no início do mês. A medida que vai até o dia 19 de setembro na região é uma forma de diminuir a proliferação do fungo causador da ferrugem asiática, doença mais severa da cultura da soja, que pode causar perdas de até 90% de produtividade se não for controlada. Durante o vazio sanitário, não é permitido cultivar ou manter plantas vivas de soja no campo, com o objetivo de não se tornar hospedeiras do fungo e fonte de multiplicação da doença no ciclo do grão. No Paraná, os períodos do vazio sanitário foram escalonados em 3 etapas, conforme os diversos microclimas do estado. A definição foi feita pelo Ministério da Agricultura, com o objetivo de esclarecer os períodos mais adequados para o plantio e reduzir a propagação do fungo. A ADAPAR é responsável pela fiscalização em todo o território paranaense, devendo aplicar as penalidades previstas em legislação aos produtores que não fizerem a erradicação das plantas vivas de soja durante o período do vazio sanitário. Também cabe a ADAPAR o controle e cumprimento das datas para a janela de plantio da cultura no estado. O Departamento de Sanidade Vegetal reforça que é importante que todos os agricultores adotem esse cuidado nas propriedades. A agência destaca que a medida sanitária somente será efetiva com o monitoramento de todos os locais que possam conter plantas vivas de soja e a eliminação imediata, caso alguma seja detectada.
E uma ótima notícia, principalmente em se tratando de Pato Bragado e Mercedes, que são os municípios da área de ação da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, escritório de Marechal Rondon, a fechar 100% dos rebanhos atualizados. E como estão os demais municípios, Gladstone?
Meu caro João Marcos, chegou a 99,21% o total de propriedades rurais que já atualizaram seus rebanhos na área de ação da Agência de Defesa Agropecuária, unidade de Marechal Cândido Rondon. Isso representa 3.381 de um total de 3.408 propriedades rurais existentes nos municípios de Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Pato Bragado e Quatro Pontes. No município de Marechal Cândido Rondon, a atualização atinge 98,91% das 1.831 propriedades rurais existentes. Quanto a Entre Rios do Oeste, foram comprovadas 281 das 283 propriedades existentes, ou seja, 99,29%. Em Mercedes, o levantamento de quarta-feira da ADAPAR aponta para a atualização de 100% das 569 propriedades, mesmo percentual atingido por Pato Bragado, que concluiu a atualização de suas 336 propriedades rurais existentes. Já em Quatro Pontes, de um total de 389 propriedades rurais existentes, foram atualizados os rebanhos de 384 delas, o que representa 98,71%. A ADAPAR lembra que a campanha de atualização dos rebanhos do Paraná de 2025 se estenderá até o próximo dia 30. A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda. Aqueles que não cumprirem a exigência ficarão impedidos de obter a guia de trânsito animal, documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos. A GTA somente será emitida após a atualização de todas as espécies animais existentes na propriedade, no caso, bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e bicho da seda.